conheço os bagulho lá. Você não tem ideia, você acha que aqui é metrópole, tem muito trânsito, você não funciona no centro de Santos, cara.
Basicamente funciona.
Ainda mais dia assim, de semana.
Funciona assim. Como Santos é um lugar que tem muito trânsito de skate, que basicamente o Chorão fundou, sim, né, o skate lá. Então, as pessoas não entendem que ir pra Santos envolve você desviar dos skatistas. Ah, meu, se ser skatista, eu não pretendo descer a serra, saindo de São Paulo, usando um skate. Então...
Anchieta.
Mas eu não vou de skate, a Anchieta inteira, então eu tenho que ir de carro antes. Passar um tempo em paz, tudo mais. É isso. Não sou skateiro. Skate é coisa de jovem. Tudo bem, jovem? Como vai você, jovem?
Você já tá gravando?
Claro, tô explicando sobre skate, sobre Santos. Tem gente que é do, sei lá, do Maranhão, não faz a menor ideia do que eu tô falando. Mas saiba você que, se você já ouviu...
Eu não sabia que tava gravando.
Envolvia você descer de skate que serra. Exato.
Mas é o que eu tô dizendo. Você vai pegar ali, tem Anchieta, tem Imigrantes. A Anchieta, você já desce ali, você já tá quase, sabe, tipo ali na... Você pega uma veridora, você já tá no porto. E a Anchieta, se você descer no horário certo, cara, é 40 minutos e você já tá em Santos. Qual que é a sua ideia de corno? Você vai lá, você vai pra um outro lugar. Não, o porto tá aqui. Não, eu vou pra cá porque eu sou espertão, vou dormir, vou gastar dinheiro e depois eu vou lá pro porto. Que esse trajeto aqui pode ser mais demorado do que esse aqui. Essa é a sua ideia.
É, quais as chances da gente ir,
que
felizmente, não gastar corno, dinheiro, como ele falou? Há uma chance, não há? Se eu tiver tipo, conseguido, sei lá, tipo, a casa da tua mãe, assim, uma coisa assim, eu fico lá de boa.
Se você ficar na casa da minha mãe, de fato, você não vai gastar dinheiro, que ela mora por ali.
Exato. É esse o ponto. Senhoras e senhores, a grande questão de hoje é...
Adriano Burro.
Estamos observando aqui
as burrices café
aqui. Gostou do café? Estamos observando as burrices e eu tenho um comentário aqui. Você
está
ouvindo
bem
isso daqui umas 2-3 semanas, aconteceu um episódio hoje de manhã que o Pedro nem viu ainda e é muito bom. Eu de boa acordando assim, aí você acorda e assim, ah, caralho, acordei, porra. Aí do nada a minha belíssima esposa vira pra mim e fala, ô filho da puta, tá mandando DM pra mim, que nem tenho culpa nessa merda, de que o episódio que subiu hoje tá duplicado.
Mentira.
Eu ia perguntar isso pra você.
Assim, não, eu só cheguei na boa e falei, Adriano, tem pessoas que me mandaram mensagem falando que o episódio subiu errado.
Eu vi o comentário ali, eu vi que alguém agradeceu assim, eu não quero zoar, mas eu vi os comentários assim, que Adriano, eu agradeço por você ter consertado.
Com né? Conserto você. Eu olhei ali.
Eu pergunto, acho melhor não saber.
Eu pensei muito em responder. Não, eu juro, quando eu vi esse comentário, eu pensei assim que o Pedro ver esse comentário, ele vai te zoar. Era
puta,
isso.
Merda.
Eu realmente ouvi conserto com o seu, eu falei, puta. Mas enfim, a gente serve mal. Ou meia boca.
Para não servir nunca.
Para tentar servir sempre, entendeu? Por isso que a gente faz o serviço meia boca.
Mas o que aconteceu? Subiu duplicado?
Sabe quando você arrasta a sua desktop e em vez de você arrastar o item que está com o mouse em cima, o Windows entende, não, 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 eu selecionei aquele de cima e vem o errado? Pelo visto é isso.
Ah, foram dois episódios diferentes?
Foram dois episódios diferentes que tinham o mesmo arquivo.
Que legal.
Ah, que bom. Aí tudo bem.
Da hora.
Em questão de 15 minutos, o arquivo certo subiu e está tudo certo. A gente que nem sabe do que aconteceu.
Eu, tinha, por exemplo, estou descobrindo agora. E eu que meio que estava lá. Mas eu tenho uma pergunta assim. Eu não vou dizer que sou eu, porque não sou eu. É um menino chamado Cedro, certo? Cedro Pipoli. E esse menino, ele estava hoje pensando assim. Eu pago um monte de serviços, né? Eu pago vários streams, Netflix, vários. Só que tem coisa que eu queria assistir, qual que era o filme? Oppenheimer, né? E eu tenho horror, odeio ir no cinema. É gastar muito dinheiro, mas muito dinheiro pra comer mal e ficar desconfortável, certo?
Você queria ver Oppenheimer no cinema há quantos meses atrás, sua decisão? Porque você sabe que saiu, né?
Eu sei.
Ah, tá, bom.
Só que eu imagino Oppenheimer, que é um filme de 3 horas, e eu poder fazer, puxa, não posso sair pra...
Não posso me cagar. Você já parou a pensar? É a situação onde você pensa... Eu não posso.
Eu tô pagando caro pra isso. Eu tô pagando pra ter o privilégio de ser prejudicado. Esse pra mim que é o cinema.
Privilégio de ser prejudicado.
É, fora R$65, uma pipoca, as coisas super normais.
Você pode pensar que o cinema é quase um freemium? Porque não é um free to play, porque você tem que pagar, mas é quase um freemium. Porque o filme parece barato, mas você pra assistir o seu filme barato...
Quadruplica o valor da entrada.
Uhum.
Fora que vamos dar uma faltinha. Não, estacionamento, pô, R$17, 2 horas. Aí... Eu comecei a inventar umas teorias que eu não sei se são corretas. Eu acho que não. Né? Mas vamos imaginar esse Cedro Pipoli aí. Eu fui lá, entrei num serviço de streaming que não vou falar qual que é, né? Mas tem uma referência a uma floresta nossa aqui do Brasil. Aí tinha opção lá pra você assistir o Oppenheimer. E, na verdade, duas opções. Uma era R$19,90 pra você alugar. E você tem 2 dias para assistir. E outra opção era você comprar por R$49,90.
Você sabe que não são 2 dias pra assistir, né?
É o que tava aparecendo
lá. Você sabe que ele fica parado na sua conta até que você dê play. E depois desse play, você pode reassistir continuamente por 2 dias.
Que não altera o fato de nada, são 2 dias.
Não,
mas
você tem 2 dias. Você tem 48 horas de vida nesse produto.
Não resolve, mas também não me resolve.
Não, é uma merda. Mas eu tô falando que ele não é 2 dias a partir do aluguel. Você pode ver semana que vem.
Que não altera absolutamente nada pro nosso querido centro.
Exato.
Eu fiquei pensando, eu pago tantos serviços. É, eu tenho alguma... Eu não, Cedro, né? Eu tenho alguma liberdade pra fazer... Não, isso aqui talvez o Cedro pode... piratear, porque pagar tudo é impossível. Você já paga para o serviço de streaming, antes você pagava só o Netflix, só tinha o Netflix e você tinha tudo.
O termo técnico é locadora do Paulo Coelho. Eu acho que ele mesmo falou isso em algum momento, que eu sei que a internet conhece como locadora do Paulo Coelho.
O que é a locadora do Paulo Coelho?
Quando você aluga um filme sem custo envolvido para que você conheça a obra.
Sim, sim.
Não vos pertence, mas você alugou o item, entendeu?
Legal, né? Você avalia ela sem escrever nem fazer comentário em lugar nenhum.
Exato.
E depois você deleta.
Exato.
Entendi.
É isso.
E eu acho que assim, eu não vou assinar mais um ou colocar para alugar um serviço que já é pago. E eu acho que o Cedro Pipola deveria fazer a mesma coisa, porque assim, tá tudo tão caro. Meu, eu fui, que você falou, vários meses já passou o efeito novidade. E os caras me comprando pra alugar. Eu acho uma coisa bizarra, porque o lucro disso é 240%. É uma chavinha que eles mudam. Assim, não, eles não têm que fazer nada físico, pagar nada. Não, é só falar assim, não, ele pode assistir. Ah, pagou. Não pode assistir. É isso. Então, assim, eu tô. É dinheiro do nada. Deixa o pessoal assistir, coloca um, sabe, um preço razoável, porque senão o pessoal vai ter que assistir a pirataria. Hoje o que tem? Netflix, HBO Max, tem o Disney Plus, tem o Star Plus, tem o Paramount Plus, não falta que eu tenho todos, tá? Mas tem essas opções.
Começa que tem uma crítica importante aí. Por que tem o Disney Plus e o Star Plus? Primeira pergunta.
Não vai
foram
buscar,
lançados,
né?
Juntos, ao mesmo tempo, os dois são da Disney. Tem conteúdos da empresa
Disney,
da Disney e foram lançados pelo mesmo cara. Não foi tipo, o Pedro criou um serviço, aí um tempo depois eu crio outro com outras coisas. Não.
É só
foi
catálogo,
criado pelo,
né?
Mickey. Exato. O Mickey dividiu o catálogo em dois serviços ao mesmo tempo. Por quê? Ah, o controle parental. Foda-se, é mentira.
Tem nada a
Cê
ver.
Você entra e cria a conta. Criança número 1. Ela não vai acessar os conteúdos que você marcou como impróprio. Pode ser o Star Disney Mega Plus 14 4K. Um único catálogo que filtra tudo. Então nunca foi isso.
Não, e fora que é mentira.
Foi pra ter dois serviços,
o Disney
se
Plus,
deu errado.
Que a gente tem aqui, tem filmes infantis que a gente tem que acessar pela conta de adulto. Porque tem a conta infantil que tira uma cacetada ali do portfólio ali do Disney Plus. Então eu acho que é bem isso. Eu entendo.
Disney Plus tem coisa pesada. O Star Plus era pra ser pra adulto, mas o Disney Plus tem coisa que criança não pode assistir. Então cadê o senso? Foi lançado pra cobrar 2 mensalidades, claro. Só que deu errado. Deu muito errado.
É, tanto lá que pelo negócio do Mercado Livre você ganha os dois, né? Porque na verdade que diferença faz?
É que eles queriam que os dois dessem certo. Aí Sim. Eles iam fortalecer os dois e lá na frente iam ser 2 mensalidades. Só que deu errado logo no começo. Olha quem diria.
E fora que tem dois problemas aí, que é uma coisa que me deixa puto. Primeiro, eu falei, é impossível me convencer a assinar um serviço de streaming, pagar uma mensalidade nova pra assistir um catálogo velho. Eu não vou, HBO Max, pagar HBO Max pra assistir Sopranos. Certo? Uma coisa que eu quero deixar muito... Claro, não interessa. Eu estou pagando continuamente uma coisa que já está lá. É, não me convence. Ah, vamos lançar novas coisas. Você já viu os lançamentos da Disney? Os últimos recentes? Até o South Park, puta merda. Eles fizeram questão de fazer um especial só para meter o pau na Disney. De tão legal que tá. Recomendo, viu? É South Park e o Ponderverse, ou Ponderverso. Que é a Lacrosfera, que é a tradução mais ou menos, né? E é idêntico à realidade. E antes do episódio do Elon Musk lá do Go Fuck Yourself, do Elon Musk. Caralho. Eu não gosto muito do cara, viu? Mas... Caralho. Foi, e mandou 2 vezes e ainda falou o nome do cara. Caso tenha ficado em dúvida, ainda falou o nome do cara.
Ele interessou, né?
É, se
esse te... usa a palavra endereçar, de dar endereço. Ele endereçou.
É. Exato. Hi, Bob. E eles fizeram isso antes desse problema todo. Você vê como o negócio tá tudo encalacrado, né? Marvel virou um negócio impossível. Minha esposa ainda assistiu lá daquela Feiticeira Escarlate. Eu achei o negócio insuportável. Parado, chato para um caralho. Lançaram a She-Hulk.
Pera, o filme da Feiticeira Escarlate?
Não, a série.
Ou o WandaVerso?
É, isso.
O WandaVerso é legal, os três primeiros episódios. É, muito bom.
Sim, só que tem um
aí
pouquinho
depois,
mais que isso.
Aí depois começa um monte... Uma coisa que eu não gosto de séries, e que WandaVerso entra nisso, é que é assim. Toma essa história legal.
Esticar.
Toma essa história legal. Gostou dessa história legal? É porque, assim, o cara que fez esse copo, nossa, ele era da geração da família dos gnomos quânticos. Você já ouviu falar dos gnomos quânticos? Os gnomos quânticos tinham a cidade, não sei o quê, e tinha a Punhete, aquela cidade dos punheteiros. Você já ouviu falar dos punhetes originais? E começa a virar 18 ameaças de filme. Ninguém consegue concluir uma história.
É,
não consegue falar, mano, eu tenho um copo d'água.
Interessante o copo d'água.
Eu tomei o copo d'água. Não. Começa a falar dos ferreiros gnomos que forjaram o copo. Depois dos deuses pelados que criaram a água. Começa a ameaçar novos filmes que vão um dia surgir e não conta
não.
A merda da história que você quer.
Mas o pior disso é, primeiro, que isso... Você percebe que o filme e o episódio não é um filme ou um episódio.
É.
É só uma desculpa pra ficar metendo essas coisas. E eu garanto que depois que eles são anunciados, alguém fica lá com um clipping, que é a ferramenta, né? Pra ver se as pessoas comentam, pra ver se eles fazem um spin-off disso.
Sim,
né?
É isso mesmo.
E spin-off, a definição assim, é um, dois ou três no máximo se a franquia for muito grande. Better Call Saul, um puto spin-off de Breaking Bad. Agora, tudo é spin-off de tudo, então nada é nada.
A grande questão que eu tenho a dizer é... O pessoal, por isso que eu parei de seguir muita coisa de cinema, porque assim, no começo Marvel teve alguns acertos, mas claramente não foi de propósito. Você pega o primeiro filme do Hulk, ele não tem nada
não.
a ver com os outros filmes do Hulk. Então, o pessoal fala, nossa, lá atrás o Hulk foi comer um croissant e na unha dele tava sujo de bege. Sabe por quê? Super Sociedade Secreta. Todo mundo tem uniforme bege. Ele tava avisando a gente de que a gente ia conhecer os espiões. Na hora que o Hulk e peidou, tava avisando dos invasores de peidos, que é o planeta Peidos 14.
Mas é muito fácil fazer isso no filme de ação.
Aí o que acontece? O pessoal conta que essas coincidências foram pensadas 14
não.
anos atrás.
Não, não, não.
E que o roteirista planejou o filme 27 no... Meu amigo, você sabe como é fácil? O Pedro tá aqui do meu lado. Ele começa a tossir e se caga. Você consegue imaginar daqui a 12 episódios eu fazer um episódio que misteriosamente justifica ele ter se cagado? Não foi que ele cagou pensando no futuro. É que no futuro eu justifiquei o passado.
Resumindo,
eu fechei as pontas.
É que assim, quem fez lá os 10 anos até o Ultimato, né? Ele não pegou... antes do primeiro filme lá do Homem de Ferro, ele já tinha história inteira com todos os filmes dos anos que iam ser lançados com os atores. Não. Isso não aconteceu. Eles foram lançando filme e os outros, eles, pra montar numa linha racional, eles só não puderam contradizer o filme anterior. É só isso. Mas a coisa foi acontecendo enquanto ela estava acontecendo. Ninguém escreveu um roteiro completo do Homem de Ferro 1 até o Ultimato. E o Ultimato, aqui entre nós que fala que esse ciclo da Marvel, acho que é fase 3, essas merdas aí, ela começou com o Homem de Ferro e terminou com a morte do Homem de Ferro. Que eu mais ou menos concordo que depois que ele foi embora ficou tudo uma bosta. Mas o Ultimato eu acho meio dispensável. Se tivesse acabado com aquele cliffhanger ali do Guerra Infinita, eu falo, caralho, como assim? O mal ganhou. Para pra pensar quantas vezes o mal ganha. Nunca.
Teria sido muito legal.
Tem histórias que são muito boas porque o mal ganha. Entendeu? Quando as pessoas boas se fodem. Você pega Breaking Bad. Breaking Bad é completamente amoral. As coisas não dão certo no final.
É, nada dá certo.
É a coisa mais
nenhum,
legal.
Né?
E falar pra você. Agora eu tô tentando assistir Band of Brothers. E é legal que tem o Ross lá do Friends, né? E falo por quê? Não é nem porque eu tenho interesse em guerra, nada. É porque falam que é a única série que está acima da classificação lá do Breaking Bad. Breaking Bad é a segunda melhor série de todos os tempos, segundo o ranking. Não sei se tem IMDb, alguma coisa assim. E assim, tô tentando assistir, eu acho que é mais por as pessoas se identificarem, pô, um negócio antigo que deu certo, muito bem filmado, é temático, tem coisas reais e tal, da Easy Company lá, ou do que de fato ter uma história tão bem inacreditavelmente estruturada como o Breaking Bad. Isso é uma coisa, tipo, opinião minha, Mas eu acho que histórias boas não podem ter uma... Ah, não, ter tá ligado ali com a guerra e tal, legal. Só que aquilo não é um documentário. Se a única justificativa para isso é porque ele apareceu antes, e as pessoas falam que isso... Vou falar um negócio muito canalha agora. Eu acho, inclusive, recomendo para todo mundo, tá, tem um documentário em duas partes no HBO Max, do George Carlin. E esse George Carlin é um comediante aí, morreu em 2008, se eu não me engano. E ele é o meu... Assim, eu fiquei anos acompanhando ele. Tudo que ele fazia, eu escutei todos os álbuns, li os livros dele de piada, né? Eu gosto muito desse cara, porque ele é realmente contra a cultura, o caralho A4. Morreu em 2008, né? E o que acontece é o seguinte, o George Carlin, ele era considerado o segundo maior comediante de todos os tempos, perdendo para Richard Pryor. E eu acho que isso é uma bobagem extrema, porque não é nem que assim, eu não gosto do Richard Pryor, você ri assim, você pensa e tal, mas eu acho que é porque assim, ele tinha uma representatividade ali que as pessoas querem colocar. Não, não vamos colocar um homem branco nova-iorquino como o melhor comediante de todos os tempos, porque você olha o trabalho dos dois, é um negócio, o George Carlin está anos na frente. Então é isso, eu acho que o nome é Band of Brothers, eu acho que ele não é a melhor série de todos os tempos, e não acho assim, pode ter alguma que eu não conheço que seja melhor do que Breaking Bad, só que definitivamente Band of Brothers não é. Já li o livro.
Eu estou...
Que tem cachorro, você percebeu que tem cachorro se matando aqui, né?
Eu notei, tem uns cães lutando aqui, é o que eu falei, é que nem o Guiô. Você que nunca viu cães, assim, interagindo entre si, sem nenhum humano mexendo. Todos estão alimentados, escovados e bonitinhos. Do nada, eles viram pro outro, tem muitos vídeos na internet. E começa a se matar do nada.
Todo cachorro pequeno.
Do nada, e cachorro pequeno.
O cachorro grande fica quieto, ele sabe. Falta de sniper, é o nome disso.
Esses cães, eles estão fazendo o que o Guiô ensina. Você às vezes precisa descartar uma carta para invocar uma. Eles estão fazendo um ritual para chamar um novo cão. Eles estão fazendo um pentacão ali, grama, e vai spawnar um novo cão.
Eu fui na praça, eu e minha...
E tinha um pentagrama de
não, peixe. A minha família, a gente foi na praça ali na Salvador Arena, e tá tendo uma feirinha lá hoje e tal. E, meu, pareceu um chihuahua, eu acho que era um chihuahua. E ele tava tudo... Sabe, querendo matar alguém. Uma ameaça nenhuma. Pareceu um cachorro. Se devia ter uns 40 quilos. Ele começou a tentar atacar. O dono segurou a coleira. O cachorro olhou pro chihuahua.
Au.
Não. E até o dono do cachorro. Se liga no seu tamanho. Para de ser idiota. Se eu te soltar, ele vai te matar. E o outro cachorro que sabia que ia ganhar.
O cachorro já tava com o almoço assim, feito e tal.
Estereótipos existem por um motivo. Sabe o que eu acho que é um estereótipo? É uma observação feita 1 bilhão de vezes seguidas. Eu acho que é isso. Aí cria um estereótipo.
Existe um
esses esses cachorros pequenos, valentão, que não sei o que, eles fazem isso porque eles sabem que eles são uns merda e ficam tentando pagar de macho pras fêmeas que não estão vendo. Aí, nossa, ele é tão masculino, ele tentou atacar um Doberman. Vai lá, vamos assistir.
O chihuahua vai chegar. O Doberman, eu vou morder o seu intestino por dentro, hein?
Sim.
É isso.
Mas eu falo, é o paradoxo do Shaquille O'Neal. Eu posso ter 8 faixas pretas. Aí aparece eu versus o Shaquille O'Neal. Em quem que você vai apostar?
Ah, eu apostaria em você por uma razão. Quando tem uma merda dessa, a aposta underdog vale tipo 10 pra 1.
Não, é um quem bilhão pra 1.
Então, se por um acaso o Shaquille O'Neal tropeça e o Pedro só fica de pé, mano, vale muito o investimento, saca? É muito grande o retorno.
Porque não adianta. Assim, eu posso ter o maior arte marcial do mundo, posso, sei lá, pular 10 vezes a minha altura. É o Shaquille O'Neal. O Shaquille O'Neal, eu falo, por que que eu falo dele cachorro, filho da puta? Por que que eu falo do Shaquille O'Neal? Porque eu já fiquei do lado dele. Um dia eu estava em Las Vegas, eu peguei o elevador com ele. E eu estou para ele como a minha filha está para mim. Sabe? Ele andando assim, dá para ver. Onde é que tá o Shaquille O'Neal? Tá ali. Dá pra ver, faz mal. E ele, assim, tipo, do peito pra cima, do mais alto andando ali. Você se sente, não é que você é baixo, você é pequeno. É diferente de ser baixo.
Entendi.
Porque parecia que, assim, se ele quisesse, ele pegava a mão dele, levantava assim, se eu estivesse na frente dele, sabe? Com a menor dificuldade, fazia assim, não, sai. E com uma cara, foi.
Caralho. Como que eu tenho conhecido?
Não, o bicho é muito... O que eu falo, não é alto. Ele é muito, muito grande. Eu acho que ele tem a minha altura de ombro. Fora os braços. Aí eu vou lá, tenho faixa preta de karatê. Eu não aposto em mim. Definitivamente. Eu, assim, me dá uma faca ainda na mão, uma katana, eu ainda acho que eu perco.
Cara blindado. Não acontece nada. Falando nisso, eu tô vendo aqui, enquanto a gente tá gravando aqui, minha esposa, que está atrás de mim, mandou uma mensagem aqui de onde uma senhora.
Tem casal
aqui
que se comunica só assim.
É, essa aqui é a Adele, bem?
Adele, essa é a Palhatura, né, meu querido? Essa é a vocalista do Nightwish.
Ah!
Essa mulher é maravilhosa.
Você falou que você quer ir, então eu vi que tem link no negócio.
É a ex-vocalista do Maior.
É a ex-vocalista do Nightwish.
Então compra. Você mandou pra mim, você quer ir.
Comprar o quê?
Ué, ela quer ir no show dela. Ué, tá aqui, ó. Tem
ela
link.
Tá solo, né, agora.
E detalhe, vai estar o Mark.
Tem um japonês, tem um japonês junto.
E detalhe, vai estar o Mark Yatala junto, ou seja, porque o Mark Yatala também saiu do Nightwish. Ou seja, a gente vai ter a Thalia e o Marco juntos de novo. E vai ser um show que ele vai estar aqui também.
Nossa, eu fui um merda. Não é que vai ter um japonês junto, é que vai ser no Tokyo Marine Hall. Eu necessariamente enfio um japonês.
Você errou tudo, é.
Eu errei tudo. Eu falei, essa aqui é a Adele, esse aqui é um japonês.
Adele.
Olha só, Tokyo.
Adele.
Parabéns pra mim.
Se
parabéns.
Tivesse edição, essa hora que eu falaria. Coloca Target Urunin aqui e Adele. Vamos ver.
Vamos ver o que acontece.
A única curiosidade sobre a Adele é que ela é mais nova aqui, ó. A Target Urunin, eu lembro que eu era muito fã do Nightwish. É. E depois, essas músicas novas aí parecem tudo bobinha. E ela, o último álbum dela, que é End of an Era, que é o fim de uma era. É um dos álbuns mais fantásticos que eu já escutei na minha vida. Tudo bem que você pega, você Amanda deve reconhecer. Da Tchush tem umas letras que não tem nada a ver com nada. Aproveita a melodia, porque as letras, não, porque o sonho é do trovão do elefante, do arpo ardor,
é igual,
sabe?
É igual a música Angels Fall First deles.
Sim.
Meu, é uma porcaria a música, mas ela é boa por conta dos instrumentos. Mas a letra você fica
É, vou aprender inglês com as letras. Puta, que merda que vocês estão falando. Não faz o menor sentido agora, né? Puta, você pega aquela Ghost Love Score.
Nossa, Ghost Love Score é
uma música, acho que tem o quê? 12 minutos, alguma coisa assim. E, meu, só o vocal dela no final, só de lembrar, eu fico meio arrepiado.
Você quer ir no show também? Vai nós três no show.
Eu não saio de casa pra me alimentar, cara. Eu só fui no show, no shopping.
Mas vai ter o Marco.
Se eles não vierem aqui em casa, eu não vou assistir eles tocando ao vivo. É isso. Eu fui no parque por causa da minha filha. Eu não gosto de sair de casa. Ah, vou passear.
Aí,
não.
Tum. Então, leva teu pai no show. Tum. Pai, eu quero ver a moça que não é a Adele.
Sim. Nada melhor que um ex-membro do Nightwish num show ao vivo com uma criança ali de 6 anos. Acho que é a melhor experiência de uma criança de 6 anos, né?
Perfeito. É assim será. Senhoras e senhores, fica a dica pra vocês. Você que tem uma criança de 6 anos, tem show aí pra família toda. Vai rolar. Vou lá comprar os ingressos.
Mas
já
onde é que vai ser, Amanda?
Vai ser na Lapa. Março do ano que vem.
Vai ser na Lapa.
Na Lapa?
Lapa, puta que pariu!